Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Estamos no Novembro Azul.
Um alerta para homens realizarem exames preventivos e de rotina para doenças como o câncer de próstata.
Tema da entrevista do dia com Armi Govski, chefe da Divisão de Detecção Precoce e apoio à organização de rede do Instituto Nacional de Câncer.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Véspera de Black Friday.
Secretaria Nacional do Consumidor dá todas as dicas para fugir de propagandas enganosas e garantir compras seguras neste dia de promoções no comércio e na internet. Luciana Colares, de Holanda.
Entre as fraudes mais comuns estão o valor diferente na hora de pagar, sites falsos ou o famoso preço pela metade do dobro.
Termina amanhã prazo para estudantes pedirem a reaplicação de provas do Enem.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jugman e Márcio Dias.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva participou hoje por videoconferência de reunião do Grupo Técnico de Saúde, realizada em Brasília.
Na pauta da reunião, temas como a Covid-19, vacinas e Programa Nacional de Imunizações.
A repórter Luana Karen tem mais informações sobre o dia dos grupos de trabalho do governo de transição.
Nesta quinta-feira foi realizada a primeira reunião da equipe de transição com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ficou acertada como será a troca de informações entre o governo que entra e o que sai. Quem deu os detalhes foi o ex-ministro do Planejamento e integrante do Grupo de Trabalho sobre Economia, Nelson Barbosa.
Uma ótima reunião, o ministro passou as suas observações, impressões, o que ele está achando do cenário e colocou a equipe dele à disposição para nos ajudar na transição, para que a gente possa agora encaminhar as reuniões técnicas com o Tesouro Nacional, Receita Federal, BGFN, para ver os riscos jurídicos e principalmente começar a fazer essa parte mais operacional da transição e sempre trocando ideias sobre o cenário econômico do Brasil e do mundo.
Na sede da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, em Brasília, os integrantes do Grupo de Trabalho da Saúde trataram do Programa Nacional de Imunização e das vacinas contra a Covid. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que está em São Paulo, participou do encontro por videoconferência. Lula defendeu investimento em inovação e soluções criativas para melhorar o atendimento à saúde no país. E para o próximo ano, segundo o ex-ministro da Saúde e integrante do grupo que discute o tema, Arthur Chiorro, a vacinação de crianças deve ser uma das prioridades.
É claro que haverá uma prioridade para a vacinação das crianças, como foi dito, inclusive, com forte utilização da rede escolar, calendário vacinal, utilização de matrícula, condicionalidade para o Bolsa Família e outras medidas que serão tomadas para poder levar essa cobertura vacinal.
O subgrupo de petróleo, gás e combustíveis da área de Minas e Energia está com o relatório praticamente pronto e os primeiros resultados devem ser apresentados no dia 30 deste mês. Foi o que informou o senador Jean-Paul Prates, que integra o grupo de transição sobre Minas e Energia.
A equipe de transição não é equipe de governo e nem é equipe de programa de governo. Então é um trabalho muito focado em descrever os órgãos, o que eles estão fazendo, o que eles podem fazer e alguns alertas e recomendações.
E o grupo de transição que trata da agricultura vem ouvindo representantes do setor, como disse a senadora Cátia Abreu, que integra grupo de trabalho da transição.
Estamos ouvindo institucionalmente as secretarias do Ministério da Agricultura, especialmente defesa agropecuária, as questões internacionais das exportações, as questões da Embrapa, as questões do futuro da Conab, o que, que a Conab ainda pode contribuir muito com o nosso país. E eu tenho a convicção de que nós ouviremos ainda também as entidades de classe.
O coordenador do gabinete de transição, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, passou o dia em reuniões internas. E agora à noite, o Grupo de Trabalho de Saúde se reúne com entidades prestadoras de serviços ao SUS. Reportagem Luana Karen.
Amanhã é dia da Black Friday, dia de promoções no comércio, que já virou tradição no Brasil e impulsiona as vendas de fim de ano.
Muitos consumidores estão ansiosos, de olho nos descontos.
Mas a Secretaria Nacional do Consumidor alerta, é preciso ter cuidado para não cair em golpes, principalmente pela internet.
Vamos ouvir agora algumas dicas para garantir compras seguras neste final de ano.
Promoção, liquidação, desconto. Palavras que tomam conta do comércio em novembro, quando chega a época da Black Friday, e atraem os consumidores que, na pressa de garantir um bom negócio, muitas vezes acabam caindo em armadilhas. Foi o que aconteceu com Tony Melo, jornalista do Rio de Janeiro. Ele conta que a compra virou um pesadelo e ele ficou no prejuízo.
É uma promoção que tinha na rede social e eu fui lá, cliquei, achei uma promoção muito boa e comprei um drone, um mini drone para o meu filho, e com a promessa de entregar em 3 dias, só que passada uma semana não tinha sido entregue. Quando fui verificar direitinho nos sites de reclamação, eu constatei que essa empresa nunca tinha feito nenhum tipo de entrega de nenhum de seus produtos.
Entre as fraudes mais comuns estão o valor diferente na hora de pagar, sites falsos ou o famoso preço pela metade do dobro. E com o crescimento das compras online, é preciso ter ainda mais cuidado na hora de fechar um negócio. Para se ter uma ideia, em 2020, foram registradas mais de 119 mil reclamações envolvendo o comércio eletrônico no site consumidor.gov. Quem faz o alerta é a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça. A diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Laura Tirelli, detalha os tipos de golpes mais frequentes.
As empresas que na véspera elas elevam o preço dos seus produtos para depois elas darem o desconto. Um outro é o preço, um preço no anúncio e na hora de colocar no seu carrinho da internet ou de efetuar o pagamento de um caixa, o preço é o preço anterior. Um outro golpe que ocorre bastante nessa época são os sites falsos. Né, criminosos que realizam ou fazem uma clonagem de sites.
E para não ser mais um nessa lista, é preciso estar atento a alguns cuidados. Desconfie de preços muito abaixo da média. Não clique em e-mails e sites desconhecidos. Prefira comprar sempre direto no endereço eletrônico da loja. Se informe sobre a política de cancelamento ou troca de produto. E sempre guarde todos os registros de compras. Se estiver em dúvida sobre a reputação de uma loja, é possível checar reclamações de outros consumidores na plataforma consumidor.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Estudantes que perderam algum dia das provas do Enem podem pedir a reaplicação do exame até amanhã.
Os detalhes daqui a pouco.
O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que o Brasil terá 72 mil casos de câncer de próstata por ano ao longo dos próximos 3 anos.
Esse é o terceiro tipo de câncer mais comum no país e o mais frequente nos homens.
A campanha Novembro Azul foi criada para alertar sobre a importância do diagnóstico precoce para essa doença, mas acabou se tornando maior.
Agora, a campanha chama os homens a pensarem sobre a própria saúde, fazerem exames preventivos e de rotina, não apenas para o câncer, mas para todas as doenças masculinas.
Para falar sobre isso, eu conversei agora há pouco com o médico sanitarista e chefe da Divisão de Detecção Precoce e Apoio à Organização de Rede do INCA, Arne Migovski. Vamos ouvir. Doutora Arne, eu queria que o senhor começasse explicando um pouquinho para a gente qual é o objetivo dessa campanha voltada para o público masculino especificamente, que é o Novembro Azul.
Então, o Novembro Azul, em geral, né, ele foca nessa questão de exames de check-up, né, para a detecção do câncer de próstata. Mas a gente tenta aqui no INCA, né, no Ministério da Saúde, dar uma ênfase diversa, falando da importância, aproveitando a ocasião, para falar da importância da saúde do homem cuidar da sua saúde, né, ter uma vida saudável e buscar assistência médica em caso de sinais e sintomas de doença, buscar esse auxílio, né, não retardar essa busca para o auxílio médico, a gente sabe que é muitas vezes a realidade, principalmente dos homens. Né?
É, pois é, acho que o público masculino parece ser mais resistente a essas visitas cotidianas, de rotina ao médico, preventivas, né?
Sim, inclusive, o que preocupa mais é a questão de não ir em vigência de queixas, né, de sintomas suspeitos, inclusive sintomas suspeitos de câncer de próstata e de outras doenças. Né? Então, é muito mais preocupante. Eles não... É muito comum essa atitude de postergar, né, a consulta, até de negação, né, como nada estivesse acontecendo. Se tem doenças importantes que acometem os homens, né, no caso, homens idosos também, em particular, e eles precisam, não só câncer de próstata, mas outros, precisam dessa avaliação.
Pois é, o que se imagina, então, é que o paciente... A gente faz uma campanha para prevenção ao câncer de próstata, mas isso leva o paciente a acabar fazendo outros exames preventivos também de saúde masculina, né?
É importante que olhar o homem como um todo, né? A gente fala de uma maneira holística, né? É que os médicos e serviços de saúde possam ter essa visão mais geral. E a gente aproveita essa ocasião também, que no INCA, para esclarecer alguns mal entendidos na campanha, né, que são muito comuns ainda. Então, a gente tenta esclarecer algumas questões sobre o que realmente é prevenção do câncer de próstata, o que é detecção precoce, como funciona, e algumas informações que eu posso comentar aqui.
Doutor Arne, o senhor tem por alto aí um número de casos de câncer de próstata no Brasil, por ano?
Acabou de ser publicada ontem as novas estimativas, né, para o ano 2024-2025. São estimativas anuais de casos para o câncer de próstata e outros cânceres, né? O número aqui eu não tenho, ele continua sendo mais incidente, tá? Principalmente no sul e no sudeste do Brasil, com no sul 57,23 casos por 100 mil habitantes, né? E no sudeste 77,89 casos por 100 mil por ano, né? Então esses são, ele é mais incidente no sul e no sudeste do Brasil.
E como é que é feita essa prevenção, doutor Arne?
Então, a prevenção, muitos acham assim, ah, são exames preventivos. Então, infelizmente, a gente não tem exames preventivos. A gente tem recomendações gerais para prevenção, realmente evitar que o câncer de próstata aconteça, evitar a incidência do câncer de próstata. Então, a obesidade, por exemplo, associada à maior incidência de casos de câncer de próstata mais agressivos, né, com pior prognóstico. Então, o controle do peso corporal, né, dos homens, né, peso adequado, alimentação saudável. Tem uma recomendação geral também de prevenção de câncer com 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia. O câncer de próstata é uma doença multicausal, né? Então tem vários fatores de risco, muito desconhecidos ainda pela ciência, né? Então tem alguns fatores de risco que a gente conhece, né? Essa é a principal, é não modificável, né? Que é ser homem e idoso, né? Ele aumenta muito com a idade em homens idosos. E a gente tem alguns fatores de risco responsáveis também, um percentual menor de casos, né? Estima-se que 7% dos casos têm associado a fatores ocupacionais também. Então, homens que trabalham com radiação ionizante, produção também de aplicação de inseticidas, produção em refino de cádmio, trabalho na fabricação de baterias, pilhas, produção de materiais à base de PVC, indústria de semicondutores, eletrodos, mineração subterrânea, produção de borracha, bombeiros também e atividades noturnas. Tem uma associação, né? Arsênio. Então, tem algumas, mas isso seria 7% dos casos. A maioria dos casos são casos que não se identificam claramente com a causa e nem mesmo hereditários. São casos que vão surgindo principalmente com a idade. É um câncer muito prevalente e esses exames que se preconizam, né, são, na verdade, a finalidade é detectar precocemente, não seria prevenir, né, é detectar uma doença que já existe. E aí tem prós e contras disso, né, a gente faz uma campanha mais crítica, assim, do que geralmente é feito, explicando melhor, tentando esclarecer que tem prós e contras de se fazer o check-up e qual seria a melhor conduta nesses casos.
E esses exames, então, para detecção precoce, como eles são feitos? Que tipo de exames são feitos?
A gente, infelizmente, ainda não existe um exame ideal para essa questão do rastreamento, que a gente chama do câncer de próstata. A gente define a detecção precoce em dois grandes frentes. Rastreamento, que são os exames de check-up para indivíduos, homens, sem sinais e sintomas sugestivos da doença. E diagnóstico precoce. O homem, em geral, conhecer os sinais de alerta para o câncer e buscar assistência médica. E aí, a assistência médica ser agilizada para investigar aquele diagnóstico. Então, essas duas grandes estratégias. estratégias. O check-up, que é o rastreamento, né, a gente não tem ainda um exame ideal. É, tem dois que são muito usados, né, e muito comentados na campanha, que é o toque retal e o PSA. O toque retal é um exame importante para várias finalidades, inclusive para avaliação de homens com sinais de sintomas suspeitos, de câncer de próstata, de outras doenças também, inclusive câncer de reto, por exemplo. Mas ele, para um exame de rotina, simplesmente, ele não é muito adequado. Ele se mostrou eficaz na redução da mortalidade pelo câncer de próstata. E a UPSA, ele é um exame, o nome dele quer dizer, em inglês, né, mas quer dizer antígeno prostático específico, ele é específico da próstata. Uma dosagem de sangue, né, específico da próstata, mas não do câncer. Então, pode ser alterado em questão de prostatite, infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata, né? E ele pode ser também, se o homem, por exemplo, não tomar alguns cuidados antes de fazer o exame, andar de bicicleta, também em relação sexual, fazer toque retal antes de colher o sangue, pode estar alterado. Então, ele não é muito específico e ele acaba detectando também. Então, tem questão do falso positivo, falso negativo, né? Ele, às vezes, não dá o resultado e a pessoa tem o câncer. Ou às vezes dá um resultado positivo e a pessoa vai investigar depois, fazer biópsia e não tem câncer. E o problema maior é o que a gente chama de sobrediagnóstico e sobretratamento, que é um excesso de diagnóstico e tratamento de cânceres que não iriam evoluir em vida. O homem ia morrer de outra doença, por exemplo, um infarto, um AVC, um câncer de pulmão, e ele não teria câncer, desenvolveria aquele câncer de próstata que ele pegou ainda na fase sem sintomas com o check-up. Então, para explicar isso, né, a gente desenvolveu vários materiais. Aqui que a gente recomenda? A gente não recomenda que a campanha chame todos os homens para fazer toque retal, né, fazer esse check-up.
Pois é, eu ia perguntar isso para o senhor, a partir de que idade, em que condições o homem deve procurar?
A gente não recomenda, né, que as campanhas convoquem os homens para isso, mas os homens indo buscar esses exames, a gente recomenda uma conversa, né, que a gente fala assim, de decisão compartilhada entre o médico e o homem. E a gente desenvolveu um material, uma ferramenta, né, para ajudar na tomada de decisão, suporte à tomada de decisão compartilhada entre o médico e o paciente, se vão que vai querer realmente fazer o check-up e o homem entender o check-up, né? E a gente também tem uma cartilha que a gente fez para explicar isso melhor para os homens, né? Em geral, da população, essas questões que é um pouco mais complexo, na verdade, que às vezes que se coloca, né? Então, isso é uma decisão importante. Se o homem for, obviamente, aumenta, né, com a idade, então, se o homem tiver alguma mobilizado para isso, alguma preocupação ainda, ele pode procurar cartilha, se informar, e se quiser ir à avaliação médica, o médico apresentar, né, essa decisão compartilhada, eles tomarem a decisão em conjunto. Se ele for fazer o rastreamento, o check-up, e porventura confirmar algum câncer, aí vai ter que ser analisado, né, qual é a agressividade da doença. Geralmente é uma das hipocrisividades, mas existem casos agressivos, o câncer de próstata, e aí vai ter que fazer outro processo de decisão compartilhada para o tratamento. O que se usa, em alguns casos, é possível usar para tentar diminuir esse excesso de tratamento, né, que tem suas consequências indesejáveis, a questão de, às vezes, postergar o tratamento nos casos que a pessoa diagnostica câncer de próstata, que se chama, o protocolo mais conhecido é a vigilância ativa, porque o médico não trata o câncer, né, o homem identifica o câncer, e ele fica acompanhando com exames seriados, né, PSA, toque e biópsias, tem prós e contras dessa conduta, mas ela é indicada em alguns casos para câncer de pouca agressividade. E outros tipos de tratamento também, aí tudo é uma outra decisão. Então, são duas grandes decisões compartilhadas, de fazer ou não o check-up, e depois, se diagnosticado o câncer, porventura, compartilhar a decisão sobre as opções de tratamento ou dessa postergação do tratamento.
Ou seja, o mais importante, então, é perder o medo do médico, se aproximar, né, do médico e procurar ter essa conversa franca sobre condições de vida, condições de saúde e a necessidade ou não de fazer exames, né, doutor? Eu só queria reforçar um pouquinho, queria que o senhor reforçasse um pouquinho, então, tá. A partir de mais ou menos quantos anos um homem deve começar a considerar esses exames de próstata e procurar um médico com esse objetivo?
Ele deve perder o medo, assim, do tema, né, deve procurar se informar. A cartilha que a gente fez foi feita junto com, e também a ferramenta, né, junto com homens leigos, né, então tem uma linguagem acessível, né? Então procura, tem no site do INC esses dois materiais. Procura se informar, né? Aproveita esse período do ano, se informa mais para o assunto para entender melhor o que é o check-up, o que é o câncer de próstata, né? E outras doenças que acometem o homem também. E sempre que tiver um sintoma, independente da idade, né? Claro que o câncer de próstata é muito mais comum ali depois de 55, 60 anos e vai aumentando a sua incidência. Ele é, independente da idade, com sinais e sintomas suspeitos, ele deve procurar avaliação médica. Quais são os sinais e sintomas suspeitos, né? Você tem que levantar à noite para urinar várias vezes, você ter uma diminuição do jato urinário, em alguns casos mais raramente, né? Você tem um sangue na urina. Geralmente são outras urgência para urinar, geralmente são outros casos, não é câncer de próstata, pode ser infecção urinária, pode ser outras doenças, hiperplasia benigna da próstata, por exemplo, que dá essa redução do jato, é aquele crescimento que não é câncer, né, da próstata. É, mas ele deve ser investigado. Então, o homem perder esse receio de procurar auxílio médico, principalmente na vigência de sinais e sintomas, e também superar esse tabu sobre câncer, né? Procurar se informar sobre isso, né? Principalmente homens idosos, para estarem mais conscientes e atentos aos sinais de alerta e também entenderem melhor o que é o check-up, como é que é o câncer de próstata.
Só para a gente concluir, doutor Arne, onde a gente encontra, então, a cartilha que o senhor mencionou e outras informações sobre esse tema?
Então, a gente encontra no site do INCA, né? Instituto Nacional de Câncer, tem uma aba de publicações, e colocando próstata, né, você consegue ferramentas aí, infográficos, né, e a cartilha está aí na categoria cartilhas.
Certo, tá certo. Doutor Arne Migovski, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Nós ouvimos a entrevista com Arne Migovski, médico sanitarista e chefe da Divisão de Detecção Precoce e apoio à organização de rede do INCA, o Instituto Nacional de Câncer.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
O Brasil estreou hoje na Copa do Mundo do Catar com uma vitória por 2-0 sobre a Sérvia.
E em eventos de grande porte, com a participação de milhares de pessoas, como o Mundial de Futebol, manter a segurança é fundamental.
E isso também vale para possíveis ataques invisíveis com agentes biológicos ou radiológicos, por exemplo.
Para isso, aqui no Brasil, as Forças Armadas contam com o trabalho de defesa química, biológica, radiológica e nuclear.
O Ministério da Defesa já empregou tropas no acidente com o Césio 137 em Goiânia na década de 1980.
E em 2014, na Copa do Mundo, disputada aqui no país.
A experiência dos militares brasileiros em grandes eventos foi levada para os organizadores da Copa no Catar.
Uma ameaça química, biológica, radiológica e nuclear é capaz de produzir efeitos nocivos à saúde e à integridade física das pessoas atingidas. Pode ser gerada por um ataque de armas de destruição em massa ou pela dispersão proposital ou acidental de agentes. Durante grandes eventos, como a Copa do Mundo de 2014, equipes de defesa química, biológica, radiológica e nuclear das Forças Armadas atuaram para proteger o público desse tipo de risco. O coordenador da Assessoria Especial de Grandes Eventos do Ministério da Defesa durante a Copa do Mundo de 2014, Coronel Chamon Delamare, conta um pouco deste trabalho.
Toda a preparação é feita com várias agências, inclusive a BIM, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, a própria Comissão Nacional de Energia Nuclear. E todos esses elementos vão aos locais da competição com antecedência, identificando quais seriam os pontos críticos que um estádio tem para essa parte específica, no caso de um ataque ou algum incidente com um agente, seja ele de natureza química, biológica ou mesmo nuclear.
O emprego de tropas de defesa química, biológica, radiológica e nuclear já ocorre desde o acidente com o Césio 137 em Goiânia, em 1987. O coronel Delamare esclarece como é o procedimento diante de uma ameaça biológica.
Quando você tem a desconfiança de que um elemento biológico, um agente biológico foi utilizado, você vai pegar uma amostra daquele material suspeito e levar para esses laboratórios. Em se confirmando que houve um ataque biológico ou que há essa ameaça iminente ou que já ocorreu, as orientações são de imediato propagadas para que a população possa, com calma, sair daquele local, passar pelas tendas que são chamados postos de descontaminação, que existem exatamente para poder atender a população e mesmo as forças de segurança envolvidas.
As Forças Armadas já compartilharam com outros países a experiência de utilizar a defesa química, biológica, radiológica e nuclear em grandes eventos. O subchefe de operações do Ministério da Defesa, Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo Santos, ressalta essa troca de conhecimentos.
O Catar, ele promoveu eventos em que houve a oportunidade do Brasil interagir e divulgar parte da experiência adquirida aqui nos grandes eventos.
A defesa biológica, química, radiológica e nuclear conta com militares treinados e preparados. Para lidar com as ameaças, eles utilizam equipamentos de proteção individual e participam de constantes capacitações. Reportagem, Mariana Alvarenga.
E atenção, estudantes que precisaram faltar algum dos dois dias de prova do Enem por motivos previstos no edital, como problemas logísticos ou sintomas de doenças infectocontagiosas.
O prazo para pedir a reaplicação do exame vai até amanhã.
As provas poderão ser feitas nos dias 10 e 11 de janeiro.
Também nesses dias, o exame será aplicado para as pessoas privadas de liberdade ou que estão cumprindo medidas socioeducativas.
Importante lembrar que o pedido de reaplicação só pode ser feito para repor a prova que o estudante tiver faltado e não vale para os dias em que houve comparecimento.
O pedido pode ser feito na página do participante na internet em enem.inep.gov.br/participante.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF inicia julgamento sobre validade de lei de São Paulo que criou o Dia da Consciência Negra.
Presidente do TSE condena a coligação pelo bem do Brasil por litigância de má-fé.
STJ anula julgamento sobre multa do CAD contra a siderúrgica Gerdau por suposta formação de cartel.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Lívia Monteiro.
Supremo inicia julgamento de ação que discute a competência do município de São Paulo para instituir o dia 20 de novembro como feriado do Dia da Consciência Negra.
A relatora da ação, ministra Carmen Lúcia, votou pela validade da lei municipal. Lívia Azevedo.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos para pedir que o Supremo Tribunal Federal reconheça a constitucionalidade da lei referente a datas comemorativas no município de São Paulo. A relatora, ministra Carmen Lúcia, votou pela validade da lei municipal, por considerar que a questão ultrapassa a controvérsia sobre a competência municipal ou federal para instituição de feriados ou a restrição da discussão à esfera trabalhista. Até o momento, foram proferidos 7 votos e o julgamento será retomado na próxima semana.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, aplica multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé.
Segundo a decisão, são falsos os argumentos para realizar verificação extraordinária em urnas utilizadas no segundo turno. Fábio Ruas.
A coligação questiona a utilização das urnas eletrônicas anteriores a 2020. Mas, de acordo com o ministro, mesmo que a discussão pudesse ficar restrita ao segundo turno, não haveria nenhuma razão para que o alegado suposto mau funcionamento dos equipamentos fosse discutido apenas no que toca às eleições para presidente da República. O ministro entendeu que ficou comprovada a total má-fé da requerente ao apresentar pedido ostensivamente atentatório ao Estado Democrático de Direito e realizado de maneira inconsequente com a finalidade de incentivar movimentos antidemocráticos.
STJ anula julgamento de processo administrativo que condenou a siderúrgica Gerdau a pagar multa por suposta formação de cartel.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica havia definido a multa. Fátima Uchoa.
A Gerdau foi acusada de praticar cartel na comercialização de vergalhões de aço para construção civil. O CAD condenou a empresa a pagar multa de 7% sobre o faturamento bruto em 1999, ano anterior ao início da investigação. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Gerdau para anular o julgamento do processo administrativo, que deverá ser reiniciado a partir da produção da prova pericial de natureza econômica pedida pela siderúrgica. O relator, ministro Benedito Gonçalves, apontou que o indeferimento da perícia por ter sido requerida supostamente fora do prazo não se amolda a esse caso, pois a lei prevê expressamente duas oportunidades para tal pedido, uma delas perante o relator no CAD.
Tribunal Superior do Trabalho afasta a reintegração de bancário dispensado na pandemia.
O trabalhador alegou que a demissão ocorreu no período de calamidade pública. Michele Chiapa.
A seção 2 de dissídios individuais do TST reconheceu o direito do Banco Bradesco de dispensar, sem justa causa, um bancário do Rio de Janeiro durante a pandemia da Covid-19. De acordo com o colegiado, não há lei que garanta estabilidade durante a pandemia e o empregador tem autonomia para administrar o próprio negócio.
Fato ou boato?
Pesquisadores de tecnologia da informação de diversas universidades confirmam a confiabilidade do sistema eletrônico de votação.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
Pesquisadores da USP, da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do ABC emitiram um informe em que atestam a segurança das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral firmou um convênio com instituições para que acessem e façam testes no sistema eletrônico de votação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até a próxima.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova 25 indicações de autoridades em semana de esforço concentrado. Simone Tebet pede convocação do ministro da Justiça para explicar a atuação nos protestos que fecham rodovias. Segue para a Câmara projeto que combate desperdício de comida. Boa noite. Com milhões de pessoas no país ainda passando fome, o combate ao desperdício de alimentos deve ser medida imediata, segundo o senador Jorge Cajuru, autor de um projeto aprovado pelo Senado. A proposta, que segue agora para a Câmara, incentiva a formação de redes de coleta e de distribuição de comida. Pelo texto aprovado, fica proibido jogar fora produtos em condições próprias para o consumo, sob pena de multa e até de prisão domiciliar. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A proposta prevê a implementação de redes de coleta e doação de comida para entidades de assistência social, além de incentivo à participação da sociedade por meio de campanhas. O autor Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, lembra que em junho o número de pessoas que passam fome no Brasil subiu para 33 milhões e ponderou que mais de um terço delas poderia ser alimentada só com o que se desperdiça.
No Brasil, o total desperdiçado representa 10% dos alimentos disponíveis, cerca de 26,3 milhões de toneladas de comida por ano, o suficiente para alimentar mais de 13 milhões de pessoas.
Será ainda proibido jogar fora produtos embalados dentro do prazo de validade ou in natura em boas condições de consumo. A punição será a mesma de crimes ambientais, que vão da prestação de serviços comunitários ao pagamento de multa de 5 mil a 50 milhões de reais e prisão domiciliar.
E a Comissão de Agricultura adiou a votação do novo marco legal dos agrotóxicos. O projeto foi debatido em 3 audiências públicas e ainda vai passar pelo plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e relator do projeto de lei, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou que a atualização das normas é oportuna.
A Embrapa considera que a proposição em análise apresenta avanços quando propõe a adoção de metodologia da análise de risco em substituição à análise de perigo, atualmente utilizada nas avaliações regulatórias.
Mas senadores como Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, dizem que as alterações pretendidas vão facilitar e muito o uso desses produtos, com consequências negativas para a saúde dos consumidores.
O IBAMA, que é a colocação que nós fizemos, e a Anvisa, pode até opinarem, eles são órgãos consultivos, mas entre meio ambiente, agricultura e saúde, a palavra final será da agricultura. A saúde está sendo colocada em segundo plano.
A equipe de saúde do presidente eleito Lula defendeu a imunização contra a Covid-19 com a vacina que combate as novas variantes. O novo governo quer também uma campanha para crianças e para quem tomou apenas uma ou duas doses. Repórter Érica Christian.
A equipe de transição aguarda um detalhamento do Ministério da Saúde sobre o número de vacinados contra a Covid-19 e a quantidade de doses. Após encontro com o ministro Marcelo Queiroga, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, diz que o contrato atual com a Pfizer prevê a entrega de 38 milhões de doses até dezembro, com um adicional de outras 50 milhões. Ele acredita que essas remessas poderão ser da Bivalente, que imuniza contra as novas variantes. Mas, citando a quantidade insuficiente, Humberto Costa avalia que essa nova versão deverá ser disponibilizada para quem tomou as 4 doses.
Essa vacinação já deveria ter começado. Na verdade, ela só se aplica para quem já tenha tomado as 2 doses de reforço. Então, isso poderia ajudar a debelar esse surto.
Segundo os médicos, os casos graves de Covid-19 são de pacientes que não tomaram as doses de reforço. Por isso, Humberto Costa defende uma campanha voltada para esse público e a oferta do imunizante para crianças.
Mas é importante também que possa haver a vacinação de reforço para aquelas pessoas que não tomaram nem a terceira nem a 4ª dose. É importante que se faça a vacinação das crianças acima de 5 anos de idade e também daquele grupo que vai dos 6 meses aos 4 anos de idade.
Segundo a Fiocruz, 15 estados e 17 capitais registraram aumento dos casos de Covid nas últimas 6 semanas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório de receitas de 2023 com um acréscimo de R$1,2 bilhão para o Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O valor não estava na proposta enviada pelo Executivo e foi incluído a pedido dos parlamentares. Repórter Marcela Cunha.
O relatório aprovado pela CMO prevê receita primária em 2023 de R$2,258 bilhões. O relator, deputado Hélio Leite, do União do Pará, optou por manter os parâmetros enviados pelo Executivo em agosto. Ele acredita que as projeções são plausíveis, considerando as incertezas em relação às medidas que vão afetar a arrecadação no próximo ano e a transição para um novo governo. A única exceção foi a inclusão de R$1,2 bilhão de arrecadação com a Condecine, a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, como explicou Leite.
Embora existam prognósticos mais atualizados de evolução de parâmetros e da arrecadação, abstivemos-nos de incluir alterações do orçamento de 2023 em virtude de incertezas quanto às decisões que serão tomadas pelo novo governo.
O relatório de receitas será incorporado pelo relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Ele aguarda a definição da PEC da transição, que busca acomodar as demandas do novo governo. O orçamento de 2023 deve ser votado até 16 de dezembro pelo Congresso Nacional.
A senadora Simone Tebet pediu a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para explicar a atuação das polícias nos protestos que têm fechado rodovias. Já o vice-líder do governo defendeu a vinda do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para discutir as decisões contra os manifestantes. Repórter Érica Christian.
A senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu a convocação do ministro da Justiça, Anderson Torres, para detalhar a atuação da Força de Segurança nos protestos em diversas rodovias. Ela também quer ouvir os diretores da Polícia Federal, Márcio Nunes de Oliveira, e da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques. Simone Tebet considera a situação insustentável ao citar que uma criança, junto com outros pacientes, foram impedidos de seguir de Sorriso, em Mato Grosso, para Cuiabá, onde faria uma cirurgia de emergência.
Delinquentes, só podem ser delinquentes, eu chamo de sequestradores do direito constitucional de ir e vir de todos nós, simplesmente se sentem no direito de fechar as vias públicas e impedir a que o cidadão brasileiro possa passar. Em nome do quê? Gritando em defesa de uma democracia, quando na realidade estão fazendo exatamente o oposto. Pedindo intervenção militar.
Já o vice-líder do governo, o senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, pediu a convocação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
Nós não podemos fazer só para um lado, não. Vamos trazer o ministro da Justiça, mas vamos trazer também o Alexandre de Moraes? Vamos perguntar para ele com que base que ele suspende as contas em rede social e não devolve depois?
O requerimento de convocação do ministro da Justiça precisa ser votado pelo plenário.
Nesta semana de esforço concentrado, os senadores aprovaram 25 autoridades em 2 dias de votação. Passaram pelo plenário indicações de embaixadores e nomes para agências reguladoras. Detalhes com Pedro Pincer.
No que diz respeito às embaixadas ao redor do mundo, Marco Farani vai representar o Brasil no Vietnã, Henrique da Silveira Sardinha Pinto na Guatemala, Benedito Fonseca Filho na África do Sul, Antônio Alves Júnior na Costa Rica, Gustavo Martins Nogueira na Tanzânia e Tarcísio de Lima Ferreira Fernandes Costa no Líbano. A cooperação dos libaneses com o Brasil foi intensificada em 2020, quando houve uma dupla explosão no porto de Beirute que deixou mais de 200 mortos e 300 mil desabrigados. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, fez parte da comissão brasileira que foi até o território libanês após a tragédia.
É uma situação que nunca mais vai sair da minha cabeça. A cena que eu vi no lugar da explosão, uma coisa assustadora. Para vocês terem uma ideia, em volta de uns 3 quilômetros do lugar da explosão, não tinha uma janela de vidro intacta.
Também foram aprovados nomes para compor as diretorias das Agências Nacionais de Transportes Aquaviários, de Transportes Terrestres e de Telecomunicações, e também da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova projeto que cria regime de segurança máxima nos presídios.
Comissão admite proposta que reduz contribuições pagas por município.
Câmara conclui votação de projeto que reformula Fundo Geral de Turismo.
Boa noite. A Câmara aprovou o projeto que reformula o FUNGETUR, Fundo Geral de Turismo. O fundo garante recursos para divulgar o Brasil no exterior. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
O Brasil é um país com muitos atrativos para o turismo. Natureza exuberante, cultura diversificada e uma rica gastronomia. No entanto, recebe menos turistas estrangeiros que a maioria dos países vizinhos. Para ajudar o setor a crescer, a Câmara aprovou o projeto que reformula o funcionamento do Fundo Geral de Turismo, o FUNGETUR. O objetivo, segundo o relator da proposta, deputado Bacelar, do PV da Bahia, é aumentar a oferta de recursos para a divulgação do país no exterior.
Quanto a Embratur investiu nos últimos anos na divulgação do destino Brasil? Porque ninguém vem para o Brasil se o destino não for divulgado. Zero. Zero. Nós criamos a Embratur, uma grande iniciativa do governo federal e que esta casa apoiou e aprovou. Transformamos a Embratur em agência, mas não tem um centavo. Um centavo a Embratur não tem para fazer promoção do Brasil no exterior.
A proposta que reformula o Fundo Geral de Turismo e garante recursos para divulgar o país no exterior segue agora para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Na sessão desta quarta-feira, também foi aprovado o projeto que veda qualquer alteração, edição ou adição aos textos da Bíblia. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre a votação.
Projeto aprovado na Câmara veda a publicação de textos da Bíblia com adições, edições ou adaptações à versão original do Antigo e do Novo Testamento, conforme a tradição cristã. Quem explica é o deputado Eli Borges, do PL de Tocantins, que relatou a proposta.
A Bíblia Sagrada, sendo a Escritura Divina, é tido como sendo a Palavra de Deus para a humanidade. Afinal, como o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda epístola a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra.
O líder do Novo, deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, foi contrário à aprovação da matéria.
Quem vai dizer qual é o texto que não pode ser modificado? Porque existem diferentes versões da Bíblia, existem diferentes traduções, existem versões que são adaptadas para atingir determinado público na sua interpretação. Agora isso vai ser proibido? E quem vai definir? O Estado vai dizer essa é a Bíblia que vale e essas outras não valem?
A proposta que proíbe alterações na Bíblia, de autoria do deputado baiano Pastor Sargento Isidório, do Avante, segue agora para a apreciação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Homenagem.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cumprimenta o Monsenhor Francisco de Oliveira Vidal, ordenado em outubro pelo Papa Francisco como bispo da Diocese de Alagoinhas, na Bahia.
Leonardo Monteiro cumprimenta os bispos das paróquias de Governador Valadares, de Vitória e de Caratinga, que co-celebraram a missa de ordenamento. O deputado deseja felicidades a Dom Vidal e se alegra por ele ser o segundo bispo oferecido por Governador Valadares à Igreja Católica.
Política.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, manifesta indignação com um áudio vazado do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, onde ele afirma que há um movimento nas Forças Armadas que resultará num desenlace forte na nação. O deputado considera que esse comentário coloca o ministro como um organizador de um golpe de Estado no Brasil.
Ivan Valente acrescenta que o silêncio do presidente Bolsonaro e a insistência de membros do governo em não aceitar o resultado das eleições é um ataque à democracia brasileira.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, lamenta as manifestações que pedem intervenção militar. O deputado afirma que o governo Bolsonaro é responsável por fazer ressurgir no Brasil os políticos que, ao perderem a eleição, correm à porta dos quartéis para pedir golpe.
Para Flávio Nogueira, as manifestações que questionam o resultado das urnas mostram que muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não entendem que os brasileiros vivem em uma democracia. Ele classifica o atual governo federal como anacrônico.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, acredita que o Brasil vive momentos de tensão que precisam ser expostos e denunciados. Segundo a deputada, o ministro Alexandre de Moraes comanda atualmente uma ditadura do judiciário, que atua por meio de atos de censura e perseguição.
Bia Kicis cita casos como a abertura do inquérito das fake news e a ordem de prisão do deputado Daniel Silveira, para dizer que, segundo ela, o ministro já ultrapassou todos os limites do exercício do seu cargo.
Luiz Lima, do PL, critica a frase "perdeu mané" proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e afirma que o magistrado usa um linguajar próprio de bandidos do Rio de Janeiro.
Luiz Lima acusa os ministros de receberem ONGs do Complexo da Maré ligadas ao Comando Vermelho. Segundo palavras do deputado, ninguém se preocupa em exigir que os traficantes entreguem suas armas, exigência feita, entretanto, aos que ele chama de cidadãos de bem.
Joênio Wapichana, da Rede de Roraima, cumprimenta os membros das comissões de transição do novo governo. A congressista solicita que a diversidade dos 305 povos originários do país, falantes de mais de 274 línguas, seja respeitada para resgatar as políticas indigenistas, os direitos perdidos e as instituições desmanteladas nos últimos anos, como a FUNAI.
Joênia Wapichana saúda também a delegação brasileira que participou da 27ª Conferência do Clima da ONU, ocorrida no Egito. A deputada se alegra com os avanços alcançados em relação à criação de um fundo para diminuir as perdas e danos causados pela crise climática.
Saúde.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a aprovação do projeto de lei que prorroga a dedução do imposto de renda sobre doações feitas aos programas de assistência a pacientes com câncer e a pessoas com deficiência. Já aprovada no Senado, a proposta ainda será analisada pela Câmara.
De acordo com Zé Neto, a aprovação do texto é importante para ampliar os atendimentos e expandir a prestação de serviços médico-assistenciais, além de apoiar o treinamento de recursos humanos e realizar pesquisas clínicas e epidemiológicas.
Comissões.
A CCJ aprovou a admissibilidade de proposta que reduz as contribuições pagas pelos municípios para fins de financiamento da Seguridade Social. A repórter Paula Bittar explica a alteração.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que reduz pela metade contribuições que financiam a Seguridade Social. De acordo com o texto, as contribuições sociais que devem ser pagas pelo empregador, a empresa ou a entidade a ela equiparada na forma da lei, que incidem sobre a folha de salários, a receita ou o faturamento e o lucro, deverão ser cortadas pela metade quando se tratar de municípios. A votação na CCJ foi acompanhada por prefeitos que reivindicavam a aprovação do texto. Porém, a proposta não obteve unanimidade entre os parlamentares. Para o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a PEC é importante, mas inoportuna.
Acabou de ter um resultado de uma eleição presidencial, há uma comissão de transição instalada, levantando e fazendo diagnóstico dos principais desafios do Brasil, e esse é um ponto que seguramente está sendo tratado pela comissão de transição. Nós entendemos que este assunto deve ser debatido dentro de uma ampla reforma tributária.
O autor da proposta, deputado Cacá Leão, do PP da Bahia, por outro lado, afirmou que seu texto busca fazer justiça.
O que acontece hoje é que essa alíquota de 22,5%, ela é impagável. Os municípios brasileiros não conseguem cumprir com as suas obrigações e isso faz com que essa responsabilidade acabe sendo jogada para frente, parcelamentos feitos para outras gestões.
O deputado disse ainda que é preciso ouvir o novo governo, mas que confia na municipalidade da gestão que se iniciará em 1º de janeiro. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, acredita que os servidores serão prejudicados.
Tem uma entidade que não está falando aqui, que são os servidores públicos, que é quem vai ser penalizado no município se faltar recursos no regime próprio de previdência social na hora da aposentadoria, que tem acontecido nos municípios brasileiros. E as dívidas que lá atrás, há mais de 30 anos, as prefeituras não pagavam a sua parte no INSS, são proteladas por vários anos nas parcelas prestadas, que tem pagado a conta é o servidor.
Relator da PEC, o deputado Rodrigo de Castro, do União de Minas Gerais, defendeu que o texto busca ajudar as cidades brasileiras a investir em outras áreas.
Nós assistimos hoje a um verdadeiro estrangulamento dos municípios, cada vez mais atribuições, mais gastos e menos condições de fazê-lo. Vai facilitar muito, com certeza, para que os municípios possam cumprir as suas obrigações de educação, saúde, infraestrutura, enfim, para que eles possam administrar melhor as suas obrigações.
A proposta que reduz pela metade contribuições sociais pagas pelos municípios ainda depende de análise por uma comissão especial e depois pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
José Neutro, do PP de Goiás, é favorável à proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Transição. Na avaliação do deputado, a continuidade do pagamento do auxílio de R$ 600 a partir do próximo ano vai ser capaz de tirar o país da fome e da pobreza.
José Neutro também faz um apelo para que o Senado vote a proposta da reforma tributária, que, segundo ele, poderá promover a justiça social no Brasil. O parlamentar lembra que em setembro de 2021, o texto base da matéria foi aprovado pela Câmara e aguarda a aprovação do Senado.
Marcondo, do PT do Rio Grande do Sul, alega que as pessoas comuns não têm dinheiro nem para comer direito, quanto mais para aplicar na Bolsa de Valores. Segundo o deputado, se o atual governo tivesse sido bom para o povo brasileiro, o presidente Bolsonaro teria sido reeleito.
Marcon também defende a aprovação da chamada PEC da Transição, que libera gastos acima do teto para o orçamento de 2023. O deputado argumenta que a proposta é fundamental para resolver a pobreza no Brasil, já que, segundo ele, o atual governo deixou vários setores, como habitação e saúde, sem recursos.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, considera a aprovação da PEC da Transição uma das prioridades da Câmara para o período de mudança de governo federal, mas afirma que é preciso votar também outros projetos, como a PEC que prevê fonte de custeio para o piso salarial da enfermagem.
De acordo com Charles Fernandes, os profissionais da enfermagem aguardam com ansiedade a votação da matéria para que os municípios possam assegurar os pagamentos da categoria. Ele pede que a presidência da Casa paute a proposta ainda este ano.
Jorge Sola, do PT da Bahia, considera que a PEC da transição é fundamental para garantir o Auxílio Brasil de R$ 600 para as famílias mais pobres. O deputado acredita que é preciso abrir espaço no orçamento para que as políticas públicas sejam ofertadas à população.
Jorge Sola alerta que não há previsão orçamentária para as campanhas de vacinação e nem para a farmácia popular. De acordo com o deputado, o atual governo também deixou as universidades federais sem recursos, o IBAMA ineficiente e o ensino básico sem merenda escolar.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, é contrário à PEC da transição. O deputado considera desrespeitoso furar o teto de gastos em quase R$ 200 bilhões para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600.
Na avaliação de Bibo Nunes, não há tragédia, guerra ou pandemia que justifique essa medida. Segundo o deputado, manter o auxílio pelos próximos 4 anos significa comprar votos da população carente em troca de migalhas.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acusa os aliados do governo Bolsonaro de mentirem sobre a PEC da transição. Segundo o parlamentar, nos últimos 4 anos, a atual gestão federal não se preocupou com os limites fiscais, extrapolando o teto em R$ 800 bilhões.
De acordo com Frei Anastácio Ribeiro, a PEC da transição representa uma nova política fiscal para o país. Na medida em que, além de separar do teto os gastos com programas sociais, irá possibilitar a implementação de despesas com investimentos que gerem receitas extras.
Direitos Humanos.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, destaca artigo de sua autoria publicado no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Ela celebra a data e avalia que a volta de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência traz esperança de dias melhores para a população negra brasileira.
Benedita da Silva afirma que foi durante os governos Lula e Dilma que o povo negro teve mais acesso a políticas públicas, além de uma maior participação no governo federal. A deputada lembra o trabalho realizado por Lula no combate à fome e ressalta que, segundo dados do IBGE, a maioria das pessoas em situação de insegurança alimentar é preta ou parda.
Meio ambiente.
Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, pede o apoio dos colegas parlamentares e principalmente do novo governo eleito para aprovação de 2 matérias de sua autoria. Uma delas estabelece que União, Estados e Municípios produzam planos de adaptação às mudanças climáticas.
Já o outro cria um seguro para indenizar as famílias afetadas por desastres naturais. De acordo com Tabata Amaral, ambas as propostas são de extrema importância, pois uma recoloca o país em posição de destaque no que diz respeito à preservação do meio ambiente e a outra dá suporte à população desamparada.
Segurança Pública.
Otônio de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, volta a defender que as guardas municipais tenham direito ao porte de arma. O deputado argumenta que a instituição é fundamental para manter a segurança nas cidades e não pode ser tratada como uma força coadjuvante.
Otônio de Paula cita a Constituição Federal para afirmar que a segurança pública é dever do Estado, um direito e responsabilidade de todos. Portanto, ele entende que as prefeituras também têm responsabilidade na manutenção da ordem pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, informa estar em contato com a equipe de transição do novo governo para discutir temas relacionados à segurança pública, especialmente no que diz respeito aos servidores da área.
Jones Moura questiona, no entanto, em qual momento será dada a oportunidade da sociedade trazer à mesa de diálogo suas ansiedades sobre o tema. Ele lembra que atuou por 26 anos como guarda municipal e tem propostas do seu partido para apresentar ao novo governo.
Votação.
Nesta quarta-feira, a Câmara aprovou 3 novos projetos. Novas punições para o uso de celular em presídios, a denominação de São Luís do Maranhão como capital do reggae e o projeto que evita a migração de rádios comunitárias para outras frequências de FM. O repórter Cid Queiroz acompanhou as votações.
A Câmara aprovou o projeto que cria o regime de segurança máxima nos presídios brasileiros.
O texto, que retorna ao Senado, tem como objetivo combater as organizações criminosas nas penitenciárias. Além de aumentar a pena para o crime de milícia, a proposta adequa a legislação para combater o uso de telefones e internet por presos dentro dos presídios. Quem explica é o relator da proposta, deputado Subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais.
Tem duas novas tipificações. Uma é do uso do telefone. Hoje é crime alguém levar um telefone para dentro do presídio. O preso utilizar é falta disciplinar. Então essa é uma tipificação que de fato está sendo acrescida. A outra tipificação é o fornecimento de rede de internet para dentro do presídio. Então, se nós queremos, de fato, evitar o funcionamento do equipamento, nós também estamos tipificando a conduta de fornecer rede de internet para dentro do presídio.
Na sessão, os deputados aprovaram também o projeto que denomina a cidade de São Luís, no Maranhão, como capital nacional do reggae. E o projeto de decreto legislativo que susta a resolução da Anatel, que destina faixas e regulamenta o uso de radiofrequência para rádios comunitárias. Como explica o autor da proposta, deputado Afonso Florence, do PT da Bahia.
Esse projeto, sem exagero, garante a existência das rádios comunitárias, que a decisão da Anatel aí jogaria numa frequência estendida, muitas vezes, que sequer existe no dial. Então as rádios não poderiam ser sintonizadas por seus ouvintes.
O projeto que sustou a resolução da Anatel e a proposta que faz de São Luís a capital do reggae seguem agora para a apreciação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, apresentação de Tércia Guimarães e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.